Estamos de volta, agora são 11 horas com 12 minutos, a temperatura 11 horas com 9 minutos, 12 é graus. 11, 9, 12 graus de temperatura nessa manhã, quinta-feira, já a semana se encaminhando para o final. E nós estamos recebendo hoje aqui uma convidada muito especial, porque a rotina dela não é fácil, a demanda de trabalho é grande e a gente fica feliz que ela conseguiu estar conosco neste final de manhã para conversar um pouquinho. A gente recebe aqui hoje a juíza de direito da comarca aqui de Lagoa Vermelha, doutora Lilian Raquel Bosa. É um prazer recebê-la aqui, doutora Lilian. Bom dia.
Prazer é meu de estar aqui e poder prestar as informações do Poder Judiciário.
Pois é, hoje nós vamos fazer um apanhado geral do Poder Judiciário para que as pessoas possam conhecer um pouquinho o funcionamento e a demanda de trabalho, que não é pouca.
Muito trabalho, muito. Cada vez aumenta mais. E o processo eletrônico também ele veio para facilitar o andamento processual, né? Mas isso também gera um volume muito grande de processos, porque hoje é o que a gente vê, assim, aquele tempo em que os processos físicos ficavam parados em alguma prateleira, em algum escaninho, hoje não existe mais, né? Então, é muito rápida a tramitação e acaba tudo desaguando na mesa, como se diz, na mesa do juiz, assim, para análise. Então, hoje nós temos uma demanda bem grande de processos aqui na comarca.
Nós temos aqui no Fórum de Lagoa Vermelha 3 varas, né, doutora?
Isso, 3 varas judiciais.
Sim.
O que são varas judiciais? Que elas tratam de todas as matérias. A matéria civil, família, crime, né? Exceto algumas matérias específicas que são direcionadas a varas específicas. Uhum. Por exemplo, a segunda vara onde eu sou titular, então ela tem toda a demanda civil, família, sucessões, crime, mas duas matérias sensíveis, né, que eu considero assim, importantíssimas, né, que é a questão da violência doméstica e o juizado da infância e juventude. Então, essas matérias são sempre direcionadas para a segunda vara. A terceira vara, também todas as matérias cíveis, crime, família, sucessões e especificamente o juizado especial criminal, que são os crimes de menor potencial ofensivo, uhum. Tá? Então os crimes mais leves, né? E a primeira vara também é judicial, além de todas as matérias, ela tem específica matéria do júri, né? Que são os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, que também aí gera muito trabalho na primeira vara. Então, hoje, nós temos 3 varas judiciais que analisam todas as matérias, mas, especificamente, cada vara tem matérias especializadas.
Especializadas, que são destinadas exclusivamente para aquela. E, e a demanda de tempo para ler todos esses processos, como nós falávamos, o processo digitalizado, eletrônico hoje, ele só não acumula as folhas, as pastas com papéis na mesa da juíza, mas tudo que estaria impresso está ali para se ter conhecimento, para leitura, para estudo, doutora Lília.
Exatamente. E hoje, como eu falei, como essa tramitação de cartório que existia uma vez, né, que os processos ficavam tramitando no cartório, ia na mesa de um, na mesa de outro, hoje não existe mais, porque o juiz faz a decisão, a sentença, o despacho, as partes e advogados já são automaticamente intimados, já começa a correr o prazo, o advogado já pode peticionar. Eu tive um caso semana passada que eu fiz a gente sempre trabalha um pouquinho depois do horário, né?
Ah, eu imagino.
Então, eu fiz a decisão, era umas 10, 22 horas, por aí. No outro dia de manhã, às 9, o processo já estava de novo para mim, sabe? Como se fosse, assim, muito rápido. O advogado já leu a decisão, ele já peticionou de novo. Então, antigamente ficava... Antigamente não, né?
Sim, um tempo atrás, recentemente.
Mas, assim, ficava o processo na mesa do escrivão, depois ia lá, o advogado tinha que ir até o fórum juntar a petição, aí ia para uma pilha de processos, daí o escrivão analisava, aí juntava no processo, aí ia para outra pilha, para ver para onde ia, para depois ir para o juiz. Hoje não, é tudo instantâneo,
tudo,
né?
Instantâneo.
Saiu a decisão, o advogado já tem conhecimento, ele já pode peticionar, enfim, que... Às vezes, isso é uma tramitação assim, de horas e o processo já está de novo na mesa do juiz, como se fala, né? Então, muito rápido. Claro que tem uma vantagem assim, de evitar deslocamentos, então está tudo ali, abre o processo ali, não precisa mais sair no fórum, não precisa estar tirando cópia, né? Mas, por outro lado, isso também gera uma demanda para o magistrado de analisar tudo, né? Tem que ter uma equipe muito boa para auxiliar, assim, sim, porque realmente a demanda é muito grande.
E quando a gente fala em equipe, a gente tem acompanhado todos os órgãos públicos que a gente tem contato e a gente percebe que muitos deles sofrem com a defasagem, com a falta de pessoal. É assim também na equipe do fórum, até pelo fato de ser um setor público de concursados, doutora Lilian?
Com certeza. É claro que o tribunal vem nos últimos anos tentando maneiras de amenizar um pouco essa falta de servidores, né? Então, hoje, nós temos a Multicom, que é uma central de cumprimento de despachos e decisões. Uhum. Então, o que era muita coisa, que era muito trabalho, que era feito aqui, hoje, com o processo eletrônico, a gente encaminha para servidores que são designados, são de diversas comarcas, né? E eles acabam recebendo os nossos processos para cumprir. Então, tirou um pouco essa carga dos servidores aqui da comarca, né? E encaminha então para outro setor, que é chamado Multicom, uhum, em que servidores lá estão aguardando, né? Essa equipe está pronta só para fazer o cumprimento. Então, isso amenizou um pouco a falta de servidores. Mas, claro que sempre falta, por exemplo, hoje no Juizado Especial Cível da Fazenda, a gente precisaria de mais pessoas, sim, oficiais de justiça também. Então, claro, vai fazendo regime de exceção. Então, vem algum servidor, quando a situação está muito complicada, ajuda um pouco, e assim vai amenizando essa situação, né? Então, o tribunal tem feito assim essas iniciativas, né, para auxiliar as comarcas com falta de servidores.
Olha só. Como falamos, nós temos 3 varas aqui em Lagoa Vermelha, no fórum, e nós temos... A senhora está respondendo pela 2ª, e agora pela 1ª, e o doutor Gerson pela 3ª vara.
Exatamente.
Nós tivemos, até é um assunto que foi tornado público recentemente, o afastamento do doutor Fabiano Zolet Bau, ele que era titular da 1ª vara. Agora a senhora está respondendo também por essa.
É, porque as 3 varas, então, a gente tem uma tabela de substituição quando há um afastamento, quando há férias, licença de saúde, enfim. Então, há uma sequência de substituições, né? Então, o juiz da 2ª vara substitui
o da primeira.
Da primeira. Então, sim, com o afastamento do doutor Fabiano, então, eu fui designada para a 1ª vara até que venha um juiz titular.
Sim.
Né? Só que o que acontece aqui na nossa comarca? Há uma reivindicação já de bastante tempo da OAB, enfim, né, que, e da própria comarca mesmo, assim, para especializar essas 3 varas. Né? Então, como é que vai ser? Qual é o projeto? Nós temos 3 varas. 2 serão cíveis e 1 criminal.
Criminal.
Então, toda essa demanda crime da 2ª e da 3ª vão ir para a 1ª vara, que vai se tornar criminal.
Sim.
E toda a demanda civil da 1ª vai ser dividida entre a 2ª e a 3ª. Isso. Então, agora, com a saída do Fabiano, vai ser aberto o edital, né, para provimento da 1ª vara, só que antes vai ser colocada em prática a especialização. Porque o novo colega que vier, ele já tem que saber que ele vai vir, provavelmente, para a vara criminal.
Criminal.
É porque a tendência é, tanto eu como o Gerson, que somos mais civilistas, né, escolhermos as varas cíveis, e vai ficar a vara criminal. Então, se abrisse o edital agora, o novo colega viria para uma vara judicial, e isso já atrasaria, então, a especialização. Então, quando a corregedora esteve aqui, agora no mês de maio, ela já nos informou, primeiro, a especialização das varas, uhum, transformando as 2 varas cíveis e 1 criminal. E aí depois sim, né? Quanto tempo vai levar? Ela não me deu previsão, porque isso é uma questão do tribunal. Acredito assim que 6 meses para mais,
sim,
na melhor das hipóteses.
Na melhor,
sim,
das,
na melhor
hipóteses.
Das hipóteses, né? E aí, então, eu sou muito favorável à especialização. Eu penso assim que há um ganho, né, de qualidade, de produtividade, porque hoje a gente é meio clínico geral, assim, sim, está fazendo decretando uma prisão, aí você tem que olhar um menor, um acolhimento na São Lávio, no Lar Menina, de repente você tem que olhar uma violência doméstica, aí uma previdenciária, aí uma pensão alimentícia, tudo junto.
Tudo,
sabe,
junto. Isso acaba confundindo,
acaba
muito,
confundindo,
né?
Acaba demorando a análise. Então, eu penso assim que o juiz, ele vai se especializar naquela matéria, ele vai se reciclar melhor, ele vai analisar melhor, ter posicionamentos mais definidos em todas as matérias. Então, eu penso assim, que há um ganho de qualidade e produtividade, né? Claro, as três varas vão ficar bem trabalhosas, isso não vai diminuir o volume de trabalho. Sim, né?
Mas vai organizar melhor,
organiza,
né?
Melhor, exato. A primeira vara, que vai se transformar em vara criminal, ela vai ficar de saída com 4 mil processos. E toda essa demanda que nós temos hoje, que é o que impacta bastante na questão criminal aqui no fórum, que é a questão de tráfico, facções, em que há... Uma coisa vai levando a outra, né? Os crimes o tráfico vai levando a outros crimes, enfim, leva a homicídios, roubo, furtos, enfim. Então, a vara criminal, ela vai ficar pesada.
Pesada.
O juiz que vier, ele vai encontrar uma demanda grande, assim. Mas, como eu falei, se organiza melhor, né? Eu acho que você sabe, não, eu tenho esta matéria para analisar, então eu vou me dedicar mais, eu vou me especializar, até na questão da gente estudar, sim, se atualizar. Sim. Você se atualiza melhor em uma matéria só do que você ficar, né? É aquele jogo, assim, todo dia, uma coisa
uma
outra.
Coisa diferente.
É, então eu acho que acaba atrasando um pouco, né?
Nesse período do afastamento do Dr. Fabiano, nessa vara que ele responde, que é a primeira, onde é feito os júris, eles vão continuar acontecendo normalmente e vocês vão receber um juiz para auxiliar nesse período, doutora?
É, quando a corregedora esteve aqui, agora em maio, para a gente tratar dessa questão de como ficaria a primeira vara, eu coloquei para ela assim, a questão processual a gente vai levando e vai analisando de acordo com a ordem de antiguidade dos processos que vêm para o juiz, as urgências, enfim. Agora, a realização do júri dificultaria muito para mim, porque o júri é um processo complicado, demanda uma preparação, porque o júri é uma solenidade, né?
Sim.
O júri é algo assim, qualquer detalhe que saiu errado, todo o trabalho é perdido por uma nulidade, né? Então, demanda, assim, eu fico muito tensa quando tem júri, porque...
É normal do ser humano, né?
A gente,
né,
tem que pensar em todas as possibilidades, geralmente réu preso, então, questão de segurança, então, é todo um, sabe, é bem complicado de fazer júri. E nós temos muitos júris para fazer, nós temos 44 processos aguardando designação, 45, eu acho, de designação de sessão do júri, de processo de réu solto, né? Processos já antigos, que estão aguardando há tempo, e mais os presos, né, que esses vêm, tem que ser dado prioridade. Então, eu comentei com a corregedora, eu disse, olha, é difícil para mim ficar com toda, né, toda, eu prefiro, gostaria, né, coloquei para ela que viesse alguém para me ajudar na questão dos júris, porque aí me libera para a questão processual, as audiências, para não ficarem paradas, aguardando, sei lá, 6, 8 meses um juiz, né?
Até porque tu tem a parte da infância, tem a parte ali da violência doméstica,
exato,
que são coisas que precisam ser resolvidas agora. Exato. Não podem ficar esperando, né?
Exatamente. E aí a corregedoria foi sensível a isso e designou um colega que vai fazer os júris. Então, agora, em julho, parece que nós vamos ter 7 júris.
Nossa,
7
vai movimentar o fórum.
Vai movimentar, vai fazer andar ali. E aí isso foi muito bom, porque aí nós não ficamos com esses... Porque júri são os processos mais difíceis, né, do crime. São matérias graves, né, que precisam de uma resposta rápida do judiciário. Então, vindo o colega fazer os júris já, né, esse período sem juiz titular na primeira vara, ele já fica um pouco mais tranquilo, né?
Uhum.
Porque nós vamos ter o colega que vem só para fazer júri, então vai ter toda essa preparação do júri feita por ele, e aí me libera para as outras questões da primeira vara, né? As designações de audiências, as outras questões assim, do dia a dia, que realmente são bem... A primeira vara é uma vara bem trabalhosa, né, também.
Sim.
Mas me tirando o júri já me ajudou bastante.
Já alivia bastante, é verdade. Pela primeira vez nós tivemos um afastamento de um juiz. É um processo que tramita em segredo de justiça? Existe uma previsão de retorno do doutor Fabiano ou doutora Lívia?
Ele foi afastado, né, pelo tribunal. A gente não tem também muitos detalhes.
Sim.
sobre o procedimento.
Motivação e tal.
O que nós sabemos é que ao retornar do afastamento, ele não vai retornar para a primeira vara, porque
sim,
a primeira vara vai ficar vaga, né, até que venha um novo colega. como é que vai acontecer o retorno, se vai haver retorno, não saberia informar, porque nós também não fomos informados sobre isso.
Muito bem. Doutora Lília, a gente percebe hoje a judicialização de muitas ações, de muitos casos. Uma vez se tinha alguns tipos de crimes, hoje todo dia surgem crimes novos, diferentes, e isso também com certeza aumentou e muito. É grande o número de processos que hoje tramitam nas varas da comarca aqui de Lagoa Vermelha?
É, nós estamos chegando a 19 mil processos nas três varas.
Sim.
Né? Hoje nós temos uma demanda muito grande das ações bancárias, né, de esses golpes, principalmente de aposentados, né, para contra-aposentados. É, então, muita demanda bancária, muita. Assim, olha, eu não sei te dizer estatisticamente, mas eu acho que mais... Hoje, o que nós temos assim, é demanda contra banco, né? Principalmente bancos digitais.
Sim.
Enfim, pessoas que contratam contratam um empréstimo, aí vem outro desconto, né? No seu contra-cheque. Pessoas que não contratam.
Que não contratam, né?
Sabe? Juros elevados. Então, tem muita demanda, né? Agora, todo o cuidado que nós temos que ter é com essa... advocacia predatória, né? Como a gente vem acompanhando aí, de pessoas que não contrataram um advogado, e mesmo assim, né, tem processos, não são advogados daqui, né? São
Sim.
advogados de outros locais. Então, também nós temos que ter cuidado quanto a isso. Então, realmente, assim, a demanda é muito grande. E, claro, na parte criminal, tudo que... gera mais delitos aqui na nossa comarca é o tráfico, né? Como eu falei, a questão dos homicídios, praticamente toda ela tem o tráfico
envolvido.
A questão de roubo, a questão de furto, sempre tem, sabe, demanda de tráfico. Então, eu acho que esse é o principal motivo que leva ao ajuizamento, assim, dos... pedidos da delegacia, busca e apreensões, interceptações telefônicas, prisões temporárias, tudo está envolvido ao tráfico.
Na sua vara em específico, que tem essa questão da violência doméstica, que envolve mulheres, que envolve crianças, tem tido uma crescente desses casos, tem se estabilizado? Que avaliação tu faz, doutora Lília?
Olha, eu acho que com as designações das audiências de acolhimento e o projeto ali da Sala das Marias e Mais Marias, que é feito pela UAB, com o acompanhamento, né, das vítimas, né, em audiência, tanto acompanhamento jurídico como da assistente social, que é cedida, né, esse projeto é uma parceria entre o judiciário, OAB e o município, né? Então, eu vejo assim, que vem surtindo muitos efeitos. Nós não vemos muitos casos de reincidência.
Uhum.
Né? E também não temos casos muito graves.
Sim.
Né? Claro que tem gravidade, tem reincidência, mas assim, eu penso que nesses últimos anos acabou diminuindo, né? Porque todo esse trabalho que vem sendo feito ali na segunda vara e também pela OAB e também pelo município. Então, mas são matérias que a gente sempre tem que estar... à disposição para fornecer o atendimento Sim. à vítima de forma imediata.
Como falamos,
né?
Esse assunto é imediato.
É imediato, né? Então, tem funcionado bem e eu vejo assim, que não é que a demanda tenha diminuído, como é que eu vou dizer assim, a gente não vê assim, aumentar
Sim.
de forma expressiva.
Há uma instabilidade.
Sempre tem. Às vezes tem plantão, final de semana, que nós pegamos 3 ou 4 pedidos de medida protetiva.
Sim.
Tem plantões que não vem nenhum. Então, é muito. O que eu vejo num contexto geral assim, é que a demanda não tem aumentado significativamente.
Sim.
Ela tem se mantido nesse patamar. E depois, nas audiências de acolhimento, a gente procura orientar muito vítimas e também, principalmente, os acusados, né, dessa questão da violência, da questão da possibilidade de uma prisão. Da necessidade do cumprimento das medidas protetivas, orientar também as vítimas da gravidade que é também você fazer lá na delegacia fazer um pedido se ele não for verdadeiro, acusar alguém falsamente.
Sim.
Então, tudo isso nós falamos nas audiências de acolhimento para que a lei realmente tenha um tratamento sério, que as pessoas que seja destinado à vítima que realmente necessite de uma proteção. e que a vítima tenha essa garantia de que, se ela precisar, nós vamos estar disponíveis para fornecer essa proteção para ela. Agora, tem a questão também das tornozeleiras, né, que vamos tentar implantar aqui, né, nos casos mais graves, a tornozeleira para fins de fiscalização, que o acusado vai cumprir a medida e não vai chegar perto da vítima. Estamos vendo com a delegacia de polícia essa possibilidade também. Então, tudo é uma questão que tem que ir evoluindo, né? E vendo maneiras assim, de tornar a jurisdição nessa matéria tão sensível cada vez mais efetiva, cada vez mais profícua, no sentido de passar segurança para a vítima, de que ela, se ela necessitar, vai ter a medida fornecida pelo Poder Judiciário e a devida fiscalização posterior.
As audiências, seja lá qual for a situação de audiência, muitas delas acontecem de forma virtual, porque se chegou com força, podemos assim dizer, as audiências virtuais na época da pandemia. Se manteve, como é que é essa situação, doutora?
Se manteve. Só o juiz tem que estar fisicamente. O juiz tem que estar ali. Né? Mas tanto o Ministério Público, Defensoria Pública, até os advogados, claro que quando os advogados são aqui da cidade, as partes, a gente solicita, né, de preferência que vão até o fórum. Por quê? Porque nem todos têm uma internet muito boa, sim, então acaba, sabe, prejudicando um pouquinho as audiências. Então, o que a gente pede é algum caso mais grave, sim, por exemplo, uma questão que aconteceu na semana passada, daquele latrocínio que nós tivemos em Moliterno, que foram assassinados no pai e filho.
Nos supermercados, sim.
Foi feita audiências, as testemunhas lá de Moliterno pediram para depor via audiência virtual.
Virtual.
E eu solicitei a elas que viessem até o fórum, porque é um caso mais complicado, sim, é um caso que demanda um pouco mais, de repente se a internet não, né, não estivesse bem na hora, enfim.
Compromete o processo da audiência,
compromete,
né?
Compromete, isso. Então, tem que designar outra data. Então, tem alguns casos que eu solicito. Não, venham até o fórum, fica melhor. Mas há, sim, a possibilidade de fazer, por exemplo, preso. Geralmente, quando o preso não é audiência de custódia, que ele só vai acompanhar, todos praticamente têm acompanhado via virtual, isso facilita muito.
Bastante,
o trabalho, né,
claro,
dos policiais penais, também esse deslocamento até o fórum. Então, está funcionando bem. Claro que nem todo presídio tem uma internet, sim, boa. Então, tem esses perrengues que a gente passa nas audiências virtuais, né? Às vezes as pessoas entram, alguma testemunha entra lá em cima de uma máquina, lá no interior.
Para poder pegar a internet e acompanhar.
Isso, mas a gente vai adequando.
Muito bem, doutora, nós estouramos o nosso tempo. Teríamos tantos assuntos, né, para a gente falar, porque é uma área que a gente tem muita curiosidade em conhecer como funciona. Eu quero agradecer a sua disponibilidade de ter estado conosco e estamos aí sempre à disposição.
Da mesma forma, eu fico à disposição. Eu sei que as pessoas ficam ansiosas sabendo como vai ser, se os processos da primeira vara vão ficar parados, se as audiências não vão acontecer. Não, nós vamos, claro, não vai, não temos como dar aquela mesma atenção 100%. Sim. Mas, na medida do possível, estamos dando andamento aos processos que estavam há tempo sem uma decisão, uma sentença, estamos fazendo um planejamento, não, sem deixar de analisar as questões das urgências, né? E agora, com o colega vindo fazer esse regime de exceção quanto aos júris, então essa parte também dos crimes graves vai continuar,
sim,
acontecendo. Eu fico à disposição da imprensa, como sempre, né?
Sempre.
De vocês, à disposição, as portas abertas para qualquer informação que for necessário.
Muito bem, agora são 11 horas com 32 minutos, nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida, agradecendo aí a participação da juíza de direito da comarca aqui de Lagoa Vermelha, a doutora Lilian Raquel Bosa, conosco nessa manhã. Então voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Na Por Menos, vendemos por menos todos os dias. Junho é o mês dos namorados. Aqueça quem você ama com presentes por menos. Variedades em jaquetas em até 10 vezes e pagamento para 60 dias. Corre pra Por Menos.
Você já conhece o portal rs.gov.br. Ele é um facilitador de serviços públicos para o cidadão. E agora, com o meu rs.gov.br, o atendimento está ainda mais personalizado. Você pode acompanhar solicitações e protocolos, acessar seu histórico de interações com o Estado e receber recomendações de serviços de acordo com seu perfil. Também dá para pedir ajuda para a Guria, a nossa inteligência artificial. Acesse lá! Governo do Rio Grande do Sul. O futuro.